minha vida. Só queria mostrar meu olhar. Sou caipira, pira fora nossa Senhora de Aparecida, ilumina minha escura e fundo trem da minha vida. Caipira, pira fora nossa Senhora de Aparecida, ilumina a mina escura e fundo trem da minha vida.
Acertando na Paiquerê 5:42.
91,7 Paiquerê.
Eu não troco meu ranchinho amarradinho de cipó por uma casa. Seja bangalô, eu moro lá num deserto, sem vizinha eu vivo só. Só me alegra quando pia lá pra aqueles cafundó. É o nhambu, o chicão e o chororó. É o nhambu, o chicão e o chororó. Descer, pia triste o jaó. Só me alegra quando pia lá pra aquele escafundó. É o nhambu, o chicão e o chororó. É o nhambu, o chicão e o chororó.
Antes de sair o sol, espingarda de cartucho, patrona de tiracol. Tenho buzina e cachorro pra fazer farrobodó. Só me alegra quando pia lá pra quem escafundó.
Quando eu sei de uma notícia e outro canta melhor, meu pai.
Paiquerê 5:46.
Paiquerê 91,7.
E olha eu aqui, pela décima vez tô passando na frente da Casa Amarela. Se algum vizinho me denunciar, a culpa é dela. De ex-namorado agora eu tô virando suspeito. Olha o meu desespero, tô fazendo amizade com um vigilante pra me explicar. Meu problema é amor, tô sofrendo, eu não tô querendo roubar. Mas me diz uma coisa, de quem é aquele carro preto na frente da Casa Amarela? E o vigilante faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor. E o vigilante tá mandando a real. Não vale a pena eu ficar passando mal. Tem só 3 dias que ela me deixou. Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor. Olha eu aqui, pela décima vez tô passando na frente da Casa Amarela. Se algum vizinho me denunciar, a culpa é dela. De ex-namorado agora eu tô virando suspeito. Olha o meu desespero, tô fazendo amizade com um vigilante pra me explicar. Meu problema é amor, tô sofrendo, eu não tô querendo roubar. Mas me diz uma coisa, de quem é aquele carro preto na frente da Casa Amarela? E o vigilante tá mandando a real. Não vale a pena eu ficar passando mal. Tem só 3 dias que ela me deixou. Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor. E o vigilante tá mandando a real. Não vale a pena eu ficar passando mal. Tem só 3 dias que ela me deixou. Faz mais de um mês que esse carro preto busca o meu amor.
Acerte na Paiquerê 5:49.
Paiquerê 91,7.
Daqui pra frente eu quero muito mais me perder no seu amor. De hoje em diante eu quero esquecer todo o pranto que chorei. Você é minha fonte de carinho, você é meu desejo, meu prazer. Daqui pra frente eu quero caminhar lado a lado com você.
Agora você!
Eu quero me guardar nos seus braços, meu amor. Meu amor.
Cinco e cinquenta e três na Paiquerê.
Paiquerê 91,7.
De segunda a sábado, aqui na Paiquerê 91,7, das 7 às 9:30, Jornal da Manhã, o amigo da cidade.
Paiquerê 91,7.
Paiquerê no agro.
Paiquerê 91,7.
Olá, estamos começando mais um Paiquerê no Agro nesta sexta-feira, 31 de julho de 2026. Hoje é o Dia Mundial do Guarda Florestal. Para fechar o mês de julho, vamos contar uma história surpreendente de um casal que mudou de vida plantando lavanda. Era 2017. O Marcos Paulo Romani, publicitário, resolveu mudar de ares. Ele queria sair das telas, onde passava o dia editando vídeos, para trabalhar com a terra. A Doreen de Andrade Faria, esposa dele, formada em turismo e hotelaria, topou o desafio. Os pais dela tinham em torno de 1.000 metros quadrados de terra disponíveis em uma chácara, no distrito do Espírito Santo, em Londrina. Uma amiga do casal deu a dica e eles resolveram plantar lavanda sem nenhuma experiência no ramo. Tentaram, erraram, aprenderam e cresceram. As flores vieram bonitas e encantaram a todos. Vamos ouvir a Doreen.
A gente bateu muita cabeça até acertar realmente em termos de espaçamento, espaçamento entre linhas, espaçamento entre mudas. Tudo isso no começo foi muita experimentação. Inclusive, quando a gente vai lá no campo hoje, a gente fala, nossa, como a gente errou. Mas tudo a gente fala assim, tudo que a gente errou e tudo que tinha para dar errado, deu certo aqui no nosso campo. Então, a gente errou sim, mas é bom porque agora a gente sabe o que é melhor fazer. A lavanda não é uma planta de clima tropical como o nosso, mas com muito estudo, muito teste, muita experimentação, a gente conseguiu entender o que a lavanda gosta e como fazer que essa lavanda e que a lavanda ela se adapte bem em diferentes regiões. Mas como eu ia falando, lavanda não é tudo igual. E isso é muito importante, porque são muitas espécies, muitas variedades, muitos cultivares. E a gente não pode colocar tudo dentro de um mesmo patamar, dentro de um mesmo saco, né? Então elas são espécies diferentes. A lavanda que é cultivada no hemisfério norte é muito diferente da que se adaptou melhor aqui no clima brasileiro. Aqui a gente trabalha então com a lavândula dentata, que é uma espécie que tem uma cânfora mais presente, é uma espécie que trabalha muito com a parte de ânimo, de parte respiratória. Também muito boa para espasmo muscular e, como todas as outras lavandas, também excelente para cicatrização da pele. Mas as lavandas, então, europeias, que são muito conhecidas aqui também por seu óleo essencial, pela perfumaria, ela é chamada de lavândula angustifolia. E isso é muito importante da gente frisar. São lavandas que dependem de um clima mais específico, de uma quantidade de sol mais específica e que precisa de um momento de hibernação ao longo do ano. Então, não é toda a região que ela se adapta. Por isso, a lavanda dentata, ela tem sido muito bem aceita no Brasil e hoje ela tem sido cultivada em diferentes regiões.
Como ouvimos, a Dora e o Marcos se tornaram grandes conhecedores da lavanda. Além da beleza das flores, passaram a extrair os óleos essenciais e, contínuo empresarial, formalizaram a marca Santa Lavanda e começaram a oferecer cursos e mentorias para outros interessados em trabalhar com a planta. Hoje eles têm alunos em diversos estados do Brasil, na Argentina e em Portugal. Esse pessoal todo já plantou muita lavanda a partir das lições que receberam diretamente de Londrina, como conta a Doren.
Né, são mais de 150 mil mudas de lavanda plantada ao longo desses anos e são mais de 25 lavandários novos no Brasil depois das nossas mentorias. Tem algumas pessoas que plantaram para cultivo próprio, outras pessoas ainda não estão comercializando, muitas delas estão começando, né, a plantar, mas já são quase 100 alunos aí com novos lavandários a partir da nossa mentoria, que hoje ela também está se transformando. Antes era só uma mentoria de cultivo e negócios, e hoje a gente tem uma trilha de educação e somos muito gratos e muito felizes, na verdade, de ter acabado de voltar do Conecta Paraná com um segundo lugar no programa Acelera de Startups, com a nossa trilha de inovação, trilha de educação para os próximos anos. Eu espero que muitos lavandários, muitas pessoas possam cultivar lavanda com os nossos ensinamentos, com as nossas pesquisas e com as nossas propostas, né? Que aqui a gente coloca, a gente fala que somos muito diferentes, a gente testa primeiro e ensina depois, né? Então ela vai do campo à sala de aula. Então tudo que a gente ensina é aquilo que a gente vive, é aquilo que a gente coloca em prática. Então é realmente o que a gente faz no nosso dia a dia. Então isso é muito importante também.
Muitas pessoas também utilizam a lavanda como PANC, que significa planta alimentícia não convencional, PANC. E pode ser utilizada na culinária. O óleo essencial da lavanda tem valor comercial. No caso da Santa Lavanda, eles extraem 2 litros por ano de óleo de lavanda dentata e vendem aos consumidores finais em frascos de 5 mililitros. Existe também a renda proporcionada pelo turismo de experiência com os campos de lavanda. Aliás, as fotos são sempre muito bonitas quando há flores. A lavanda é uma planta perene, de durabilidade de até 15 anos. Por isso, exige bom manejo e colheitas manuais. Portanto, é mais indicada para pequenas áreas. O caso da Santa Lavanda de Londrina é uma prova de que a criatividade, a garra e, claro, o trabalho podem se transformar em opção de renda em pouca terra. Hoje, a Dora e o Marcos Paulo cultivam 2 mil metros quadrados. E o mais importante, estão felizes.
Voltar para a terra, ver os nossos filhos crescendo na terra, ver os nossos filhos tendo um futuro junto à natureza, vendo que a natureza, ela faz parte, ela é 100% necessária para a nossa vida. Isso é o que nos deixa mais felizes, e poder escrever a história da lavanda no Brasil, isso é espetacular. Né, receber as pessoas no nosso campo durante os momentos de workshop, de turismo de experiência, ensinar as pessoas e ver que novos negócios, eles surgem a partir dos nossos ensinamentos, é uma coisa que nos deixa cada vez mais felizes e mais confiantes de que esse é o nosso caminho, de que esse é o propósito da nossa vida, sabe? É fazer o ensino, o cultivo com propósito, é transformar a lavanda num novo negócio no Brasil, é mostrar que a lavanda pode ser cultivada em diferentes regiões e que as pessoas podem ter uma nova forma de viver, né? Uma forma colorida, perfumada, aromática, e que não é só bonito, não traz só dinheiro, mas traz saúde, traz benefícios, reúne pessoas, traz experiências, promove experiências.
Ouvimos a Doren de Andrade Faria, uma profissional que se reinventou cultivando lavanda ao lado do marido Marcos Paulo. Você pode conhecer mais desse trabalho por meio do site santalavanda.com. Repetindo, santalavanda.com. Com esta história de empreendedorismo rural, encerramos mais um Paiquerê no Agro, nesta sexta-feira, 31 de julho. Estamos fechando o sétimo mês do ano. As montagens de áudios são de José Carlos Carraro, técnica de som de Luciano Magalhães. Eu sou William Santin e a gente volta a se encontrar na segunda-feira, aqui na Paiquerê 91,7. Até lá!
Paiquerê no Agro.
Paiquerê 91,7.
Siga Paiquerê 91,7 no Instagram, @paiquerê91.7.
Paiquerê Urgente. Oferecimento Textone Tintas, colorindo sua vida.
Bom dia!
Reinaldo Furlan.
Oi, gente, bom dia. São 6:03 aqui em Londrina, 6:03. Sextou, hein, pessoal? Hoje é sexta-feira. Como o tempo passa, né? Hoje é sexta-feira, último dia do mês de julho. Hoje, dia 31, estamos começando a primeira edição do nosso Paiquerê Urgente com um friozinho, viu? Um ventinho, sensação térmica de um frio mais intenso, 14 graus a temperatura de momento aqui na Avenida Higienópolis 2100. A partir de agora você sabe aquele super resumo com as principais informações da área policial, você começando o seu dia, a sua sexta-feira, muito bem informado aqui na Paiquerê. Pra gente começar o nosso programa, vamos aos destaques, vamos às manchetes da edição de hoje. Oficiais detalham a localização do corpo da Ana Paula Cardoso, né? Ontem de manhãzinha, por volta das 7 da manhã, o corpo da Ana foi finalmente encontrado em um poço próximo do local onde ela e a amiga Ana Caroline caíram no rio. Desde o último sábado, as buscas estavam acontecendo. Ontem, o corpo da Ana Paula Cardoso foi localizado. A gente detalha esta situação para você. Policiais da DENARC fizeram ontem uma operação no finalzinho da madrugada, começo da manhã, e prenderam pessoas envolvidas com um grupo criminoso que estava realizando o tráfico de drogas, tanto em Rolândia quanto na cidade de Cambé. Delegacia de Homicídios esclarece um crime bárbaro que vitimou um rapaz lá no Jardim São Jorge no ano passado. Ele teria sido assassinado pelo chamado Tribunal do Crime. O rapaz que morreu possuía histórico criminal, né? A polícia já identificando aqueles bandidos que estavam envolvidos, né, com essa morte e com outros casos de homicídio na mesma região. Atenção, hein? Um homem foi preso com uma motocicleta adulterada. A moto, que já era baixada pelo Detran, não deveria estar rodando, ainda possuía uma placa fria. O cara pegou a moto baixada do Detran e aí colocou uma placa de um outro veículo semelhante, né? Ou seja, se um policial olhasse de longe, ia puxar ali os dados da placa, não ia acontecer nada. Ah, é uma moto assim, assim, assado, características X, né? Modelo Y. Mas como a moto foi abordada, né? Os policiais foram checar a numeração do motor, numeração do chassi, e aí a descoberta, né? Além de ser um veículo baixado, não poderia rodar, ainda o cara usava uma placa de um outro veículo, ou seja, uma outra moto, né? Aí dá adulteração de sinal identificador de veículo. Flagrante. O cara vai preso na hora. Foi o que aconteceu. 6:07 aqui na Paiquerê. Atenção, hein? Madrugada movimentada na área policial. Policiais militares da Rotan do 30º Batalhão receberam informações de que pelo menos dois carros estariam saindo de Londrina carregados de droga para a região do Norte Pioneiro. Os policiais receberam, inclusive, características dos veículos. Claro, né? Alguém, um X9, né, Valdir? X9 ligou pra polícia, né? Daqui a pouco é até inimigo dos caras, né? A polícia foi atrás. Aqui passando do pedágio em Jataizinho, ali na água do Couro do Boi, houve o primeiro confronto. Um cara morreu. Tava com uma Fiat Elba carregada de droga. Aí os policiais foram atrás e contando com o apoio, inclusive, né, de policiais lá de Cornélio Procópio. Lá próximo de Cornélio Procópio, localizaram o segundo veículo. Outro confronto. Lá, dois caras morreram. Ou seja, dois confrontos na BR-369 com três óbitos. E quase no mesmo instante, tivemos um outro confronto aqui na 445, na entrada do Ana Rosa. Também um cara morreu ali. Ou seja, quatro homens morreram em três confrontos agora há pouco, nesta madrugada de sexta-feira. E no esporte, hein? No esporte! Ontem tivemos, ó, Campeonato Brasileiro, né? O Corinthians. O jogo ruim. Corinthians e Atlético Paranaense empataram ontem por 0-0 lá no campo do Corinthians, né? E um jogo amarrado, jogo truncado, com dois jogadores do Corinthians machucados, né? Inclusive Yuri Alberto. O jogo não foi bom, não. Também ontem, pelo Campeonato Brasileiro, tivemos, além, né, do jogo do Corinthians, o Coritiba em casa perdeu para o Cruzeiro. Cruzeiro 1-0 lá no Alto da Glória. E destaque também para a Copa Sul-Americana. O Grêmio Porto Alegrense, numa fase ruim, está na zona de rebaixamento do Brasileirão. O Grêmio ontem perdeu para o Bolívar. Dentro de casa está eliminado da Copa Sul-Americana. E também no esporte, gente, notícia que vem da Itália. Morreu Franco Baresi, um dos maiores zagueiros da história do futebol mundial, né? Como jogou bola Franco Baresi, meu Deus do céu. Baresi, ele ensinou o mundo a função de líbero, né? Aquele terceiro zagueiro que, além de marcar, saía pro jogo como volante e chegava lá na frente como meia, né? Na Copa de 94, eu me lembro, nossa senhora, que zagueiraço Franco Baresi, né? E multicampeão pelo Milan, né? Morreu, então, Franco Baresi aos 66 anos. Esses e outros tantos assuntos nesta edição de sexta-feira do nosso Paiquerê Urgente, que já está no ar, viu? Vamos juntos até às 7 da manhã, atualizando as principais informações. Você começa o seu dia bem informado com a gente aqui na Paiquerê em 91,7. Conto com o nosso time aqui de retaguarda, com o nosso time de jornalismo, com a nossa reportagem. E hoje, eu já explico, né? Excepcionalmente hoje, aqui comandando a mesa de som da Paiquerê, meu amigo Valdeir Jorge. Bom dia.
Tudo o que você precisa saber é urgente. Londrina, acorda bem informada. Paiquerê Urgente. Rádio Verdade.
Agora 6:11 aqui na Paiquerê, 6:11 da manhã, estamos começando aqui o nosso Paiquerê Urgente, né? Hoje é sexta-feira, hoje já é o dia 31, né? Estamos aí no finalzinho do mês, último dia de julho, hoje sexta-feira. E olha, gente, no começo aqui do programa, eu quero registrar, né? Falei aqui que excepcionalmente hoje está conosco aqui na parte técnica o Valdeir Jorge, que está aqui prestando serviço, né? Para a Rádio Paiquerê mais uma vez no horário diferenciado, porque ontem, infelizmente, o nosso Luciano Magalhães, que é o técnico responsável pelo horário, né? Aqui no estúdio principal da Paiquerê, o Luciano perdeu a mãezinha dele, né? Infelizmente. Ela estava internada no hospital evangélico, havia, né? Claro, uma preocupação, uma pessoa nova, né? Porque a mãe do Luciano, né, Valdo, tinha 73 anos, né? 73 anos, a dona Marinete Dias da Silva Magalhães. Estava internada anteontem à noite, estava no quarto, estava lá com um membro da família, aí ela estava conversando, claro, né, com os cuidados médicos, né, recebendo um pouquinho de oxigênio, teve problemas respiratórios recentemente, e aí do nada ela teve dificuldades para respirar, né, foi para a UTI, lamentavelmente ontem no começo da tarde a dona Marinete nos deixou, né, por isso que o Luciano não está aqui conosco, por isso que o Valdeir está aqui, né, no lugar do Luciano, também até em solidariedade, né, ao nosso amigo de trabalho. A dona Marinete está sendo velada na capela central da capela mortuária de Cambé. O sepultamento será daqui a pouco, às 10:30 da manhã, lá no cemitério de Cambé. A gente vai, ao longo da manhã, né, fazer o possível para a gente dar uma passadinha lá, dar um abraço no Luciano, nesse momento, né, de muita dor, né? Quem perde mãe, quem perde pai, quem perde alguém da família sabe do tamanho dessa dor, né? Que é imensurável. Eu sempre falo para os amigos nessa hora, por mais palavras bonitas que a gente falar no ouvido do amigo, nada vai fazer você ficar sem a dor, né? A dor vai continuar por um bom tempo, porque não é fácil, não. Deixamos aqui, né, Val, o nosso abraço pro nosso querido Luciano Magalhães. 6:14, aqui na Paiquerê, começando o nosso Paiquerê Urgente, em nome de Textone Tintas. Alô, dona Anice, alô, time Textone, né? Olha, último dia do mês, mas você pode continuar aproveitando as ofertas da Textone, hein? Textura acrílica em 30 cores para você escolher, R$3,99 o quilo. Para esse valor aqui promocional, você precisa comprar de 40 quilos para cima. Textura, atenção, textura acrílica, R$3,99 o quilo. A tinta acrílica linha econômica, balde de 15 litros, com 12 cores de opção, R$129,20 no valor à vista. Fale lá com o time da dona Anice. A Textone Tintas e Revestimentos da Indústria fabrica os seus produtos e esses produtos são colocados no varejo para você. Anote aí também o Televendas. Vocês dos municípios vizinhos, vocês podem fechar a compra, né, pelo Televendas e já combinando ali os detalhes para entrega dos produtos aí na sua obra, aí na sua casa. 3373-5353. 3373-5353. Vá de Textone Tintas. 6:15, agora vamos à previsão do tempo. Vai querer! É, e tá um friozinho agora de madrugada, né? Aqui a temperatura tá marcando 14 graus aqui na Avenida Higienópolis 2100, mas tá um ventinho, né? E isso aumenta a sensação de temperatura mais baixa. De acordo com o Cimepar, madrugada de tempo bom, tempo estável no caso, né? Em grande parte das regiões paranaenses. Entre o centro-sul, ali Campos Gerais, e a parte leste do estado, o céu está nublado agora de madrugada, com chuviscos em alguns pontos dessas regiões. Aqui pro norte pioneiro, norte velho, noroeste, oeste, né? Aí o céu está aberto, com destaque para as temperaturas mais baixas, né, em relação aos últimos dias. O final de semana será de tempo bom. Aqui na nossa região não há previsão de chuva, né? De acordo aqui com o Cimepar. Nesse momento, às 6:16 da manhã, temos 14 graus na Paiquerê.
Reinaldo Furlan.
E você sabe, né, que você pode contar, sabe com quem? Com a Ótica Sarri Meganê. Você que está precisando de óculos com lente de grau, ou você que está precisando trocar, né, os atuais óculos, dê uma passadinha pela Ótica Sarri Meganê. Fale lá com o Milton Ota, com o Marquinhos Anami, né? A Ótica Sarri Meganê atende você de uma maneira muito especial. Por quê? Lá, primeiro de tudo, você tem um atendimento diferenciado, né? São profissionais que se preocupam com a sua qualidade de visão. Por isso a orientação sobre a melhor lente, a melhor armação, né? A explicação de como você pode utilizar melhor os seus óculos. E se você fizer o pagamento à vista, diga que você é ouvinte nosso aqui do Pai Querer Urgente, você ganha um super desconto, tá? Ótica Sarri Meganê. Quem vai a primeira vez, volta sempre, né? Um abraço pro Milton Otto, pro Marquinhos Anani. A Ótica Sarri Meganê fica na Mato Grosso com a Cambará. Mato Grosso com a Cambará. O telefone é o 3323-7050. 3323-7050. Ótica Sarri Meganê. Aliás, falando em Ótica Sarri Meganê, recebi o recado aqui do Milton Otta, pra gente registrar aqui e mandar um abraço para o casal, o Dilto e a Maria Aparecida. O casal virou cliente, né? Da Ótica Sarri Meganê já há um bom tempo e sempre, né? O casal está lá fazendo os novos óculos, né? O Dilto e a Maria Aparecida levaram os óculos lá para o pessoal da Ótica Sarri Meganê. E, inclusive, a dona Maria fez óculos novos, né? Ei, casal, né? Muito obrigado pela companhia de vocês, obrigado pela audiência. Casal que é cliente também da nossa Ótica Sarri Meganê. 6h18 agora na Paiquerê. Olha, nos últimos dias, gente, uma situação que já é comum, né? Infelizmente, em todo o Brasil, situação de muitos moradores em situação de rua. Aqui em Londrina, o fato ganha notoriedade, porque nós tivemos furtos, nós tivemos agressões com lesões físicas e tivemos inclusive dois casos mais graves. Um homem foi esfaqueado por uma mulher ali no centro, o homem foi socorrido com vida. E dois dias depois, uma mulher foi morta também em situação de rua, bem na frente da catedral. Ó, em frente da Catedral Metropolitana de Londrina. Nessa oportunidade, a mulher foi socorrida com vida, morreu no hospital. Dois caras, também moradores em situação de rua, foram detidos, né? Ontem eu estive lá na segunda CIA, tomando café lá com o Capitão Castro, né? Sargento Aguinaldo, o Renan, o pessoal lá da segunda CIA. E o capitão falou comigo sobre esses casos preocupantes.
Esse problema de pessoas em situação de rua é um problema nacional. Não é justamente no Brasil, viu? Outros países, como Estados Unidos, essa concentração de pessoas tem aumentado ao longo dos anos. Principalmente pelo envolvimento com entorpecentes. Aqui no Brasil é o crack. Lá nos Estados Unidos a gente tem diversas outras drogas que ainda não chegaram aqui. Mas isso gera um problema na segurança pública e também um problema social, que envolve a saúde pública e também a assistência social. Sempre houve, né, ao longo dos anos aí, nos anos recentes, que a gente começou a passar a perceber essa concentração e reunião de pessoas, né? Em São Paulo, a Cracolândia, durou muito tempo, mas conseguiram resolver. Isso mostra que é um problema que tem solução. Depende de pessoas interessadas para resolver esse problema. E aqui em Londrina a gente teve vários casos. Sempre houve, né, recentemente nesses anos, só que começou a diminuir o espaçamento dos casos que são registrados. Nós tivemos uma pessoa que foi morta por espancamento na Tominakagawa. Era uma pessoa em situação de rua, era de Cascavel, vendia bala no semáforo, houve um desentendimento e a princípio que se sabe era pelo envolvimento com drogas. Nós tivemos dois moradores de rua também que morreram, amanheceram mortos, um na Maranhão, o outro na Duque de Caxias. A princípio, é problema de saúde, até que se prove o contrário, através do laudo do ML, né? A gente não tem violência registrada. Mas são pessoas que estão morrendo na via pública, na nossa cidade. Uhum. E a gente teve também dois casos de violência, um na Sergipe. A mulher esfaqueou seu ex-marido, pessoas também em situação de rua. E nós tivemos, logo em seguida, neste último fim de semana, uma mulher que foi morta em decorrência de violência causada por seu marido. Todos também em situação de rua. Eu passei ontem em frente à catedral e vi uma aglomeração de pessoas. Elas ficam de qualquer jeito, roupas bem curtas, meio constrangedoras. E essas pessoas, elas têm problema de saúde verdadeiramente. Não é qualquer pessoa que larga sua família, os seus filhos, os seus parentes, né? Para ir morar na rua, viver sem o luxo de ter um conforto, um sofá, uma cama, um chuveiro, fazer a sua própria alimentação, se proteger desse frio, se proteger da chuva. E essas pessoas largam isso porque alguma coisa tem na sua mente que está perturbando. Então é um problema psicológico que deve ser tratado. E pela lei, essas pessoas não podem ser obrigadas a serem internadas, principalmente, né, porque não existe a questão legal, mas essas pessoas também não querem. Se fosse obrigado e essas pessoas não quisessem sair da droga ou da rua, elas iriam retornar logo em seguida quando o médico fizesse a liberação de alguma clínica. Então é ilusão dizer que essas pessoas devem ser internadas compulsoriamente. Tem que ser tratado a questão da droga, do vício, mas é através da mente, através de um psicólogo, do interesse próprio dessas pessoas. Eu realmente não sei qual é a solução. E a sociedade ainda não sabe também qual é essa solução. A gente vai ter aí nas faculdades, nas universidades, pessoas estudiosas que deveriam estar colocando em prática as suas ideias. Mas até agora, ninguém apresentou uma solução para o problema de pessoas em situação de rua. E aqui no centro, a gente tem recebido uma demanda por parte dos comerciantes, principalmente dentro dos grupos de WhatsApp. Só que a gente já orientou muito bem essas pessoas e essa demanda não está vindo mais para a responsabilidade da Polícia Militar.
É, até porque, né, a PM, ela vai atender um caso de crime. Mas e aquele morador em situação de rua que fica pra lá e pra cá, que fica fazendo ponto na frente de residências, na frente de comércios, aí já é uma outra abordagem, né? Tem que ser uma abordagem da área de assistência social. E eu sempre falei aqui no microfone da Paiquerê, não é a PM que vai resolver sozinha, não é a guarda municipal que vai resolver sozinha, não é apenas a Secretaria de Bem-Estar Social ou algo semelhante que vai resolver sozinho. É preciso um conjunto, né? Um conjunto de ações, até mesmo dos legisladores, do Congresso, para de repente criar uma lei em que haja a obrigação dessas pessoas serem internadas ou levadas para um centro específico, né? Senão, não vai acontecer, não vai mudar. E olha, não é só aqui em Londrina, é no Brasil inteiro, é quase que no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, vocês podem pesquisar aí, a situação acho que tá pior que aqui. Pior, né? Porque lá a assistência, ela é bem mais complicada, a assistência social, do que aqui no Brasil. 6h25. Agora na Paiquerê. Temperatura de 14 graus. Olha aqui, antes do intervalo comercial, você quer aprender a falar inglês? A Influx atende você, né? A Influx tem metodologia diferenciada, professores altamente capacitados, uma grande estrutura para lhe atender. E não importa se você tem 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos, você pode aprender a falar o idioma que o mundo inteiro fala, né? Com aquele compromisso diferenciado, depois de 2 anos e meio de estudo, se você precisar de uma complementação, você faz as lições complementares de graça. Influx. Anote o telefone 3351-4144. 3351-4144. Intervalo comercial rapidinho. A gente volta já já.
Vai querer urgente. Rádio Verdade.
Agora 6h26, temperatura de 14 graus.
J. Matheus, Fiore Luiz, Vanderlei Rodrigues, Reinaldo Furlan, Matheus Camargo, Fábio Fernandes. Esse é o time do Bate-Bola que conta as novidades do esporte pra você. Bate-Bola, da equipe total, de segunda a sábado, meio-dia.
A Grande Londrina está contratando motoristas e você, profissional do volante, não pode perder esta oportunidade. Além do salário de R$3.760, tem os benefícios: ticket de alimentação de R$900, IPR, programa de premiação, Total Pass, gratuidade no transporte. Tá esperando o quê para trabalhar na melhor empresa de transportes do Brasil? Envie seu currículo ou ligue para 43 3378 2463 3378 2463.
O livro Londrina de Braços Abertos, 90 anos, está à venda nas lojas Sebo Capricho, na Rua Mato Grosso 211 e na Praça 7 de Setembro 50B, ou através do site sebocapricho.com.br, com entrega em todo o Brasil.
Londrina Grill, comida feita na hora o dia todo, aberto todos os dias das 11 da manhã à meia-noite. Avenida Higienópolis, 964. Londrina Grill.
Vai querer 91,7.
Neste sábado, o Pai Querer Rádio Opinião falará das atividades, os processos operacionais e os planejamentos da Secretaria Municipal de Obras de Londrina, os fluxos internos de atividade, as diretorias e como fica a gestão com a troca do secretário municipal recentemente. Como estão as obras de Londrina, as paralisações, os recursos para as atividades no município. Presenças do atual secretário municipal de obras e pavimentação, o engenheiro Fábio Alves de Oliveira. Participe mandando a sua mensagem pelo WhatsApp 99994-1110. Acompanhe o Paiquerê Rádio Opinião Especial ao vivo em 91,7 ou em áudio e vídeo pelo canal da Paiquerê 91,7 no YouTube.
Paiquerê Urgente. Rádio Verdade.
Oi, gente, bom dia. 6:28 aqui na Paiquerê, 6:28, olha só, né? É, a madrugada, bastante movimentada, né? Bastante movimentada. Quatro homens morreram em três confrontos agora de madrugada. Vamos lá. Tava até tentando aqui, né, falar com algum oficial lá do 30º, mas o pessoal vai atender ao longo da manhã. Policiais militares da Rotan do 30º Batalhão, Zona Norte aqui de Londrina, receberam informações de que dois carros estariam carregados com drogas, estariam saindo de Londrina, sentido Norte Pioneiro. Os policiais, obviamente, né, em alerta total, foram para as saídas de Londrina. Em Jataizinho, o primeiro carro, né, foi abordado. Seria um Fiat Elba. Nesse carro, um cara não obedeceu a voz de abordagem. Agora, 2:00 da manhã. Tentou fugir a pé, abandonando o carro. Estaria armado, foi baleado e morreu. No carro, diversas porções, grandes volumes de droga. Não temos ainda a contabilização, né, do material que estava com esse cara. O cara morreu lá. Aqui na saída de Jataizinho para Uraí. Ali na próximo do rio Jataizinho. Né? Quem passa o pedágio de Jataizinho indo para Cornélio Procópio, ali à sua esquerda, ali tem a seção Coro do Boi, depois a entrada do Coqueiro, né? E vai ali sentido Uraí. Ali tem o Ribeirão Jataizinho. Bem ali foi o primeiro confronto. O cara morreu. Quilômetros pra frente, já no município de Cornélio Procópio, os policiais, com o apoio inclusive dos PMs de Cornélio, abordaram o segundo veículo, com base nas características da denúncia. De novo, mais um confronto, e nesse carro, dois homens morreram e mais droga no carro. Ou seja, né, as denúncias eram denúncias quentíssimas. Dois pontos de confronto na BR-369 em Jataizinho e outro lá na entrada de Cornélio Procópio. Três homens morreram. Também tivemos um confronto aqui na 445, aqui na entrada do Ana Rosa. Os policiais de Cambé tentaram abordar um veículo que teria dado fuga e o homem teria apresentado uma arma de fogo, foi baleado e morreu ali na 445. Então a gente tem essas apurações, né? Os detalhes dessas apurações agora ao longo da manhã. 6h31 aqui na Paiquerê. Vamos falar do hospitalar, né, Valdeir? Plano de saúde hospitalar, olha só, hein? As grandes vantagens para você. Se você tiver um outro plano, você pode fazer a portabilidade para o plano de saúde hospitalar. E tem mais, hein? A primeira mensalidade, ó, 100% de desconto para você.
Sabia que o Hospital Evangélico de Londrina possui a certificação de qualidade Kementum, uma das mais reconhecidas do mundo? Mas nem todo plano de saúde deixa você ser atendido no Evangélico. Então, o plano hospitalar traz uma condição imperdível para você. Mude para o hospitalar aproveitando a carência do seu plano atual. E ainda ganhe 100% de desconto na primeira mensalidade. Tenha o melhor custo-benefício. Plano de saúde hospitalar.
Plano de saúde hospitalar. 3315-1919, né? 3315-1919. Você chama com mensagem, né? Pelo WhatsApp. E aí o pessoal, né? O pessoal retorna para você. 3315-1919, plano de saúde hospitalar. 6h33, abraçando aqui a Edneia. Reinaldo, sou a Edneia do Colômbia. Meus sentimentos à família do Luciano aí, seu colega de trabalho, né? Esse momento é um momento bem, bem difícil, né, Edneia? Muito obrigado pela sua mensagem. O Chumbo lá de Biporã, Reinaldo, não vai ter comentário sobre o médico que caiu do prédio? Não, a gente tem um lema e até um compromisso, né, com as autoridades. A gente não trata de suicídio, viu, Chumbo? Lamentando muito, né, sempre esse tipo de ocorrência. O Reinaldo Rara tá aqui com a gente, o Fábio Diniz, triste também por perder a minha querida tia Marlene. Ah, o Fábio Diniz é primo do Luciano, né? Valeu, Fábio, um grande abraço para você e que Deus conforte aí o coração de toda a família, né? O Leônidas do Jardim Primavera, Júlio César, o Luiz, todo mundo aqui ouvindo o nosso programa. 6h34 agora na Paiquerê. Ó, deixa eu falar também aqui da Betel Veículos, né? Mandando um abraço aqui para todo o time lá da Betel Veículos. Você que quer trocar de carro ou quer comprar um carro novo, a nossa dica aqui, Betel Veículos, passe lá, tome um café lá com o Fernandes, né? O time da Betel atende você com diversas opções. A loja é uma loja multimarcas, viu? Uma loja multimarcas. Os carros seminovos são periciados. E eu falo de boca cheia porque o carro da nossa família foi comprado lá na Betel Veículos. Já faz 2 anos. Olha, 2 anos já, hein? E é só colocar gasolina. Só porque carro, né? Carro com ótimas condições, você não tem aquela preocupação, né? De será que eu vou comprar um carro? Não, lá todos os carros são bons, né? Além dos novos. Betel Veículos na JK com a João 23. JK com a João 23, telefone 3324-5005. 3324-5005. 6h35 aqui na Paiquerê. E ontem, né? No comecinho da manhã, a gente até informava dentro do Jornal da Manhã, finalmente as buscas encontraram o corpo da Ana Paula, né? Ana Paula Cardoso, que estava desaparecida lá no Salto das Orquídeas em Sapopema. O corpo foi localizado pelo capitão Jackson Machado do Ghost, grupo de especialistas, né, do Corpo de Bombeiros. Quando ele fez uma atuação com o drone, né, o corpo dela foi encontrado. Coloca um trechinho aí, Oval, por gentileza. O capitão Jackson ontem, lá no local, né, concedeu uma entrevista coletiva.
Nós estamos desde domingo aqui, né, no Salto das Orquídeas, realizando todos os procedimentos necessários, trazendo os recursos para que a gente pudesse encontrar a Ana Paula o mais rápido possível, conforme a gente veio tratando durante todos esses dias. A gente conseguiu realizar o mergulho no Poço Preto ali, que era um ponto onde a gente tinha uma expectativa grande de encontrá-la e não encontramos, né? Até no final do dia, a gente reunindo as equipes, fazendo feedback, tratando os procedimentos que seriam realizados hoje, inclusive passando para os familiares que estavam aqui, dando a resposta e a atenção necessária para eles. O ponto onde a Ana foi encontrada hoje era justamente os próximos pontos onde nós realizaríamos as operações de mergulho hoje.
É isso. Esse aí é o Major Renan Bortolassi, né? Que esteve em todos os dias lá comandando as operações. E ontem haveria mergulhos, né? No poço lá, onde o corpo da Ana estava. Por quê? Havia sempre aquela esperança de encontrar, né, a vítima com vida, por exemplo, no mato, né? Mas isso não aconteceu. Agora sim, Oval, coloca aí por gentileza, né, o capitão Jackson Machado, porque ele estava operando o drone que localizou o corpo da Ana Paula, né? Vamos ouvir um trechinho.
Todos os dias, né, a gente chegava, fazia um voo inicial para poder verificar a situação, ver se tinha alguma novidade a respeito do dia anterior. E esse voo era planejado na área quente, né? Então toda aquela zona que a gente tinha definido desde o último ponto de avistamento dela até aquele limite da zona quente, então a gente fazia em torno de 1 quilômetro mais ou menos ali, que daria dali do último ponto de avistamento. Então a gente fazia toda essa varredura ali para verificar com a câmera termal, para ver se tinha indícios ali dela ter em algum ponto ali, para verificar a vida, né? Se ela estava em alguma localidade daquela, tinha saído pela mata, enfim, e também com relação na busca superficial dentro da água, né? E daí hoje, fazendo essa mesma varredura, então eu estava realizando o deslocamento ali, acabei mudando até a trajetória, fui da parte de trás ali do final da rota que eu percorria, em direção ao início. E daí acabei avistando ali, né, a Ana Paula, né, que estava dentro ali na proximidade ali dessas pedras, né, dentro do rio. E daí a gente já identificou ali como sendo o corpo dela mesmo. Estava bem próximo ali aquelas pedras, né, tem um acúmulo de pedras. A gente fez uma verificação ontem, inclusive, que algumas pedras tinham uma passagem por baixo ali, via o fluxo da água naqueles pontos. E ela possivelmente ficou ali, né, naquela enroscada, né, possivelmente numa dessas pedras, e com a diminuição do fluxo da água, com o tempo que passou também, ela pode ter boiado um pouco, e isso facilitou bastante a visualização dela hoje.
Coronel, a gente comentou, o capitão, a gente comentou com o coronel, e esse trabalho com os drones fez muita diferença nas buscas pela Ana Paula.
Fez, com certeza. Assim, na verdade, é um projeto que a gente vem trazendo isso para dentro do Corpo de Bombeiros. Tem um investimento massivo do governo do estado, né, com relação à utilização de drones, aquisição de tecnologia para isso. Então a gente utiliza drone, utiliza Starlink, né, posto de comando, que facilita nossas operações, e isso tem ajudado muito, né, nas nossas buscas. A gente tem logrado êxito em todas as vezes que a gente tem participado, tem uma assertividade muito boa aí com relação aos drones, facilita muito nossas operações, isso em conjunto com o helicóptero também. Então são não vem para substituir nada, mas ele se soma, né, com os recursos que a gente tem, e auxilia também as equipes de solo. Então a gente consegue passar orientações, consegue mostrar caminhos, e tem trazido uma facilidade para nossa nosso objetivo aí, que é de salvar vidas, né?
Capitão, o senhor está aqui desde o primeiro dia nas buscas, acredito que tenha se envolvido bastante com a situação também. Como é que é, né, encontrar e dar a notícia que ninguém quer dar?
Assim, é aquela história, né? A gente fica ali ansioso para poder localizar. A nossa ideia, como eu falei com todos os senhores aí durante esse tempo, né, da entrevista e tal, a nossa ideia é localizá-lo com vida. Então a gente fica o tempo inteiro buscando vida.
É isso aí. Obrigado, Val. Essa última fala do capitão, Jackson Machado, ela é uma fala muito forte. Porque, por incrível que pareça, ontem eu li um comentário numa rede social, né? A pessoa, o especialista, né? Porque na internet, o que você encontra de especialista, né, Valdir? Hã? O que você encontra de juiz, de advogado, entre aspas, né? Entre aspas. Pessoas que se acham conhecedoras do mundo, né? E de alguns planetas. Eu li um comentário, mas por que que o corpo de bombeiros já não tinha verificado lá o poço? Simples. Porque a prioridade é tentar achar a vítima com vida. Por isso a prioridade estava lá, nos primeiros dias, no mato.